dia, chefe.
Bom dia. Halleck.
Sim, senhor.
Eu pensei muito. Vou recomendá-lo para uma promoção.
Sim, senhor. Uma notícia muito boa, senhor.
Sua ficha é imaculada. Você merece, Halleck.
Sim, senhor. Agora, se me dá licença, senhor, preciso fazer minha quota diária de multas.
Claro. Nos vemos por aí, Halleck.
Tenha um bom dia, senhor.
É um cara durão.
O que foi que o chefe disse?
Vou ter minha promoção.
Joia. Sabe de uma coisa? Você merece.
Quem é isso assim, rapaz?
Desce o pau nele!
Cadê o carro? Cadê o carro?
O buraco do sonho é a qualidade.
Eu estou louco para examinar a sua traseira.
Que é isso assim, meu filho? Uau! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you.
Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, miote. Hoje com o filme Sessão da Tarde, mas esse é daquele, eu não sei, sério, esse aqui eu só vi na Sessão da Tarde.
Só a Sessão da Tarde, com certeza.
Eu nunca vi pra alugar essa porra, eu nunca vi em inglês.
Não faço nem ideia de como é, nem quero saber.
Eu acho que eu devo ser a única pessoa que conseguiu assistir esse filme, ele legendado também, eu assisti legendado e dublado, cara.
Ele não era do cinema em casa, não. Eu jurava que esse filme era do SBT.
Não.
Esse Globo. Filme era da Globo. Estamos falando de, obviamente, Um Trânsito Muito Louco, de 1985. Obviamente, que você vê esse título, você sabe que é Sessão da Tarde. Se tem muito louco, é Sessão da Tarde.
Ia ser mais massa se fosse Loucademia de Trânsito, né, mano? Ia ser muito mais irado. So nice, I got
you. Estamos aqui hoje reunidos com Leonardo Miotti.
Estamos aí, é um filme que a gente era pra falar muito tempo atrás.
E estamos aqui com dois convidados, Miotti, olha só.
Que também já era pra estar aqui há algum tempo.
Sim, verdade, verdade. Lá do Cabine do Tempo, estamos aqui com o Samuel.
E aí, negades, assim, tem umas coisas no filme que eu achei legal, principalmente o lance de você não passar de primeiro, quando vai tirar a carteira, entendeu? Essas coisas desse tipo assim, né? Quando você é meio barbeiro, né? Esse filme mostra muito isso, né? Essa dificuldade que a gente tem de tirar a nossa carteira, né?
E também nosso querido Dio Corleone.
Queria ter uma avó igualzinha a veia do filme, cara. É massa aquela veia do filme, cara.
A véia é melhor, cara. A véia é sensacional. É isso, estamos aqui pra falar desse filme maluco. Hoje não tem Arthur, porque o computador dele foi pro caralho, não tem Melina, que tava gravando comercial, não tem Yasmin, que tava fazendo frila, então só tem nós, mas nós mesmo, né, Miotti?
É isso aí, vamos lá.
Só a sobra do tacho mesmo, né?
So good, so good, I got you.
É isso, vamos seguir em frente, desviar das placas que o homem bota no meio do caminho e ver se a gente consegue não atropelar o nosso querido monja, vai!
É isso assim, programa do Refil.
Um Trânsito Muito Louco, 1985. Leonardo Miotti, por favor, faça as honras da casa.
Antes de tudo, esse filme nunca foi chamado Um Trânsito Muito Louco, era só Trânsito Muito Louco. O IMDb tá como Um Trânsito, né? Não sei porquê.
É, mas na Globo era Trânsito Muito Louco, pelo que eu lembro, quando passava na Globo.
Não tinha um atrás, não, mas tudo bem. Mas isso aqui é fácil.
Então vai.
Moving Violations.
Olha aí, ó. Ó.
Dirigido pelo Neil Israel, é um cara que fez muita televisão, mas ele fez um outro filme sensacional, que é do ano anterior a esse, 1984, que é A Última Festa de Solteiro, que é um filmaço, cara.
Que tem o Tom Hanks, né? Não é isso?
Isso, exatamente. Esse filme é muito legal, muito divertido. Também passava pra caramba, mas acho que esse passava no SBT, hein?
Não, era da Globo também.
Era da Globo também?
Era também.
Ele fez também Academia de Gênios, né? Se não me engano.
Ele é só escritor, ele é escritor.
É escritor, né? Era legal esse filme também.
E eu tô vendo aqui também, ele dirigiu muito episódio de seriado, né? Ele vários episódios de um seriado que eu nunca vi na minha vida, só conheço o filme, que é As Patricinhas de Beverly Hills. Eu nem sabia que tinha seriado dela. Ele dirigiu 10 episódios.
Vai assistir agora? Vai baixar isso?
Não tem a Alicia Silver.
Nem tem isso, né? Deve ser tipo uma bosta inacreditável. Ele também é roteirista do filme, também do Loucademia de Polícia, junto com o roteirista também desse filme aqui, Trânsito Muito Louco, que é o Pat Proft.
O Pat Proft escreveu um bocado de coisa legal, viu, mano? Olha aí, mano. O cara escreveu Loucademia de Polícia, Top Gang 2, Academia de Gênios, Cor que a Polícia Vem Aí.
Só que aí depois ele endoidou, ele fez Mr. Mago. Fez Todo Mundo em Pânico.
Aí a gente viu nesse filme as inspirações dele pra fazer o Mr. Magoo, né? O filme do Mr. Magoo que veio depois, né?
A véia, né? Verdade. A véia. É o Mr. Magoo total. Pra mim, a melhor coisa do filme é ela, cara.
É a melhor coisa dele.
Qual é a história desse filme? Se é que tem alguma história, ô Dinho?
Ah, a história dele é, acho que é a mais básica possível, né? Começa com um cara, whatever, né? Que praticamente o quê? Ele dirige mal, pega lá um guarda que tá num dia legal, que quis ferrar ele e acabou meio que dando uma multa nele. O plot do filme é o quê? A pessoa se ferrou, perdeu a carteira e vai ter que fazer aulas e direção de novo pra tentar recuperar a carta, cara.
E o guarda, o instrutor, na verdade, o instrutor é um pau no cu do caralho, é isso. Ou seja, não tem história.
É igual do Loucademia de Polícia.
É o mesmo Loucademia de Polícia, só que, assim, ao invés de vocês terem que entrar na polícia, vocês vão ter que fazer aula de trânsito. Um Detran muito louco, é isso.
É isso aí.
Um Detran muito louco. Cara, é legal o nome.
Pois é. Ô, meu acho, esse eu quero que você me fale. Quem é o ator principal do filme?
É o John Moore, ele é irmão do Bill Murray.
Cara, e ele é muito ruim, velho.
Ele é muito ruim.
Nossa, ele é o marrom dos pobres, viu, mas que merda, viu, mano? É muito ruim esse cara.
Ele é o Bill Murray, baixíssimo orçamento, né, velho?
Baixo demais.
Vocês viram como é que tá ele agora, a foto dele hoje em dia? Cara, ele tá muito, não tem nada a ver, cara. Tá muito feio. Ele já era estranho na época.
Caralho, tá muito estranho ele.
Caralho, ele tá preso, velho.
Ele tá preso?
Eu não sei, mas essa foto... Essa foto é total pela foto de quem mesmo. Foi preso, foto, velho.
E a negada dizendo que mulher apodrece, esse aqui me apodreceu e foi muito, viu? Caralho, meu, o cara tá destruído, mano.
E ele fica tentando imitar o Bill Murray, velho. Isso aqui é muito escroto, cara. É porque eu só assisti dublado, então eu acho que dá uma melhoradinha. Eu não sei quem é que faz a voz dele mesmo.
É o Wes Romar. É o que faz o Woody Allen, faz o Michael Douglas.
Pô, eu não reconheci, não.
Reconheceu,
cara.
Não?
Eu também não reconheci a voz, não.
Ele não tá com aquele forçado que ele faz no Woody Allen, né?
O único que eu lembro que eu vi no filme que era o Niso Neto, que tá nesse filme. Só. Depois eu não vi mais ninguém na dublagem.
É o carinha que é viciado por sangue, né,
Dinho? É, aquilo é muito bom.
Que é o mesmo personagem do Curso de Verão.
É, meu personagem.
É, pois é, é isso mesmo.
Só que no Curso de Verão ele é dois caras, né, que são loucos por filme de terror, e nesse aqui ele fica, pô, será que eles vão dar um tiro na nossa cabeça, cara?
Sabe o que acontece quando o trem passa por cima da gente?
O cara também, ele fez aquele filme, o Fantasma Contra-Ataque, ele fez o filme com o irmão dele também, com o Bill Murray, só que ele, acho que deve ser um whatever também ali, quase que não aparece muito.
Ele deve
muito.
Ser o irmão do personagem do Bill Murray.
Tá no Clube dos Pilantras também.
Só nepotismo essa merda. No filme ele faz o personagem chamado Dana Cannon, que é o espertalhão, né, ele é o Didi Mocó da parada.
É que nem o Samuel falou, é o Marrone dos pobres, tá, é o Marrone genérico.
Né? Isso, é, exatamente.
Ele trabalha no caminhão fuleiragem que leva plantas, né, várias e várias plantas, só que as plantas estão em todo canto, jogadas em todo canto, na cabine, em todo lugar, né? E o cara é um exemplo de desorganização no trânsito, né, mano? O cara joga lixo na rua, o cara dirige tocando gaita, botando a cabeça entre o volante, né? Bicho, é todo doido, mano.
E ele tá cantando uma versão genérica de I Feel Good.
É mesmo.
O que eu acho escroto é que, assim, já pagou, né, o direito. Porra, paga um pouquinho mais e bota a versão clássica pra pelo menos ter alguma coisa que a gente identifique, porque até identificar essa música é meio esquisito na hora. Você só consegue na hora que ele faz um I Feel Good lá. E ele fica tocando na gaita totalmente fora de sincronia. Tipo, ele só tá fazendo um barulho. Fá, fá, fá.
Pelo menos uma coisa boa aconteceu pra ele nesse filme, né?
Ele pegou a Jennifer Tilly,
pegou a Jennifer Tilly.
O Moving Violation é o primeiro filme dela, praticamente. Tinha umas duas ou três coisas antes. Praticamente é o primeiro filme onde ela tem um papel maior de destaque, né? Ela entra pra fazer o interesse romântico atiradaça, né, velho?
Atiradaça. É como ela é mesmo,
não,
né?
Miotti não fala isso, velho.
Mas o pior, Miotti, é que a personagem dela era pra ser uma nerdona, né? Porque ela é engenheira da NASA, mano, no filme.
Nerd safada, cara.
E ela é safada. Qualquer filme que ela faz, ela é safada, pô.
Não fala isso,
mas porra. É verdade, caralho. Vamos lá. Ela é a mulher do Chuck. Safada pra caralho.
Mulher de quem?
A noiva do Chuck é ela.
Ela é a noiva do Chuck?
É a noiva do Chuck.
Vixe. Puta que pariu.
Ela fez aquele filme também lá do de Carol Mentiroso lá que ela faz também uma mina,
também
uma
é mulher safadinha safada também. Também.
Uma mulher safada também.
Eu acho que vocês não estão lembrando do filme certo.
Claro que eu tô lembrando. Claro que eu tô ligado pelo desejo, porra.
Exato. A gente tem que lembrar dela por esse filme, ótimo. E por mais nenhum outro. Ligadas pelo desejo.
Tá produzindo aí um outro filme. Culto do Chuck.
Sério?
Tá em pós-produção. É pra 2017, não sei se vai sair.
Ela joga pôquer pra caralho, velho.
Na vida real?
Ué, deve ser, né? Que tipo, ela tá meio disfarçada, assim, de óculos e boné. Daquele poker star, sabe?
Mas o que interessa mesmo dela é o Ligados pelo Desejo.
Esse aí a gente, né?
É o primeiro filme dos irmãos Wachowski, né? Que agora são irmãs. Então o John Moore pode falar que foi o primeiro a pegar ela. É tão merda em roteiro, que é tão forçado os negócios, que acaba sendo engraçado, que na hora que ele tá falando com o cara lá, aí ele fala assim, não, ela não tem cara de ser cientista da NASA, uma coisa assim, né?
Ele tá querendo dizer que ela é uma vagabunda piranha, uma coisa assim, ah, com certeza ela é cientista da NASA. Aí a mulher vai falando daqui a pouco, ela, ah, é porque eu sou cientista da NASA. Ah, tá.
Eu não acredito que vão vender nossos carros. Como podem fazer isso?
Quando você tem poder, tudo é possível.
Você se portou bem lá dentro. Abbott versus Costello? Você deve ter tido algum conhecimento legal.
É, eu já fui preso em diversos estados, então eu acho que eu sei do que eu estou falando. Saldana Cannon.
Amy Hopkins. Bom, a gente se vê na classe.
Puxa, ela é sexy, hein?
Mas o que é a aparência, né, rapaz? Cientista de foguete é que ela não é.
Eu esqueci meus óculos.
Não, não esqueceu, não. Você tá com eles.
Ah, obrigada, meu Deus. Bom, até logo, hein?
Escuta, eu vou pegar um táxi pra aula. Quem sabe eu podia pegar você? Não tá afim de pegar uma carona, não?
Não, tudo bem. Eu peço alguém do trabalho pra me levar.
Onde é que você trabalha?
NASA, sou cientista de foguete.
O problema é que esses filmes, cara, evocam a nossa nostalgia, né?
É, isso é mesmo.
Todas as vezes que passou na sessão da tarde, eu acho que assisti.
Pô, assisti direto, pô. Era um filme que eu via direto também.
E eu já falo, o filme é bem merda mesmo de roteiro. Não tem roteiro, na verdade. Mas, cara, o que salva mesmo nesse filme é a velha mesmo. É a velhinha lá mesmo.
Temos que falar da Nedra Voles, que faz a veinha.
Até o nome dela é nome de véia, né, bicho?
É Nedra, né? A vovozinha faz a Loreta. A primeira cena que a Loreta aparece, que ela vai buscar a Emma, que tá chegando no aeroporto. E ela tá perdidaça, cara, assim. Aí a outra, Loreta! Loreta! E ela perdidaça, assim. Aí quando ela acha que vê, ela vai e abraça o negão.
Caralho, o diálogo é muito bom.
A véia que tá chegando fala assim,
ah, lá está ela, Loreta! 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 Tô aqui, querida.
Ai, Emadinho, seja bem-vinda.
Sim, querida.
Ah, você está ótima. Eu adorei o seu bronzeado, querida.
Eu estou aqui. Ele é negro.
Ele é negro?
É muito escroto, cara. Ai,
mas os caras forçam pra caramba, coloca uma véia cega pra dirigir, é cruel.
Depois disso aí, é um pouco forçado algumas coisas. Ela entra no outro carro, tem um cachorro dentro do carro, o cachorro começa a lamber a cara dela, ela...
Oh, querida, sim, estou muito feliz também de te ver. Nossa, você arrumou seu cabelo.
Aí daqui a pouco ela descobre que tava com o cachorro, ela abre um, arregala o olho. Mas eu gosto das cenas assim, que ela aparece sem você esperar. O John Murray, ele entra no banheiro...
Aí tá a velha sentada no mictório.
Aí ela fala, por que, que minhas calças estão molhadas, né, mano? Muito foda essa cena, mano.
O que a senhora tá fazendo aqui, seu banheiro masculino? E na hora que ela chega, vai sentar lá na classe, no Detran, e ela senta, aí tem um cara que tá com o braço imobilizado assim, senta no colo dele.
Muito da hora, muito foda, mano.
Como se ela tivesse sentado na carteira, né, e ela fica lá, tranquilaça lá, esperando, né.
E tem uma cena que o instrutor, né, que é o Tenente Harry genérico, né, que é o nome dele, até o nome é parecido, né, Harry no filme ele se chama Halleck, né, ele diz assim, bora, Loretta, tu vai dirigir esse carro aqui, e ela, cadê o carro? E o carro na frente dela, mano. A mulher não veio, meu Deus do céu, é cega demais, mano.
Eles estão lá no Detran e tem aquela cena da montagem onde eles estão começando a estudar de verdade, né? E aí botam ela no simulador, que é um joguinho do Atari, velho. Não tem simulador nenhum, velho. Ela tá lá no joguinho do Atari e se fudendo no joguinho também.
A melhor cena dela é a parte que eles pegam o carro pra dar um rolê, né? Aí ela tá dirigindo, tá todo mundo lá no carro. Ela consegue parar em cima de uma linha do trem, cara. E ela não consegue sair com o carro, mano.
Caralho, aquela parte é sensacional.
Pra mim, a melhor parte do filme, cara, que até lá o comandante genérico lá mija nas calças. Cara, é muito bom. Não,
pra mim, a melhor cena dela é já perto do final, que eles estão querendo entrar dentro do quarto. Onde o Halleck e a juíza estão trepando.
Ah, é bom também.
E aí eles querem entrar no quarto pra roubar o caderno, porque naquele caderno tinha lá o esquema, porque os dois estavam fazendo uma parada que iam vender o carro de todo mundo. E aí eles tentam entrar pela janela, a janela tá fechada, e vão procurar outra janela, a janela é bem pequenininha, só cabe a véia, eles jogam a véia pra dentro. E aí a véia vai tentar pegar o caderno, ela cai em cima da cama, no meio da suruba. Aí o John Murray fala assim...
Eu espero que a senhora Hulk tome pílula.
E a véia fica assim, ai.
Mas ela dá uns pulos muito doidos em cima da cama. É louco, é engraçado demais essa cena aí mesmo.
E pelo que eu tô vendo aqui, ela só fez coisa genérica também. Ela fez um filme, ela não fez Mulher Nota 1000, ela fez Mulher Nota 10. É. Que é um filme de 79.
Ela participou de série, pô. Ela participou do Duro na Queda, Esquadrão Classe A.
Ah, pelo menos isso. Mas os filmes que ela fez aqui, mano. A Louca Corrida do Ouro e Meu Amante é de Ouro, mano. Nossa, cara.
Loucademia Funerária. Que porra de filme é esse, velho?
Porra de filme é esse? Puta merda.
A véia não tinha um agente muito bom, cara, mas ela salva o filme, porque todos os outros são muito ruinzinhos, mas as cenas dela são muito boas. E na dublagem, velho, botaram a voz nela que é muito boa, cara. Ai!
É a Nelly Amaral.
Sabe fazendo velha? Legal pra caramba essa mulher aí, mano. Essa dubladora é muito boa, muito boa.
Fez Meg Smith, ela faz muita personagem velha mesmo. A Judy Dench no 07.
E ela já tinha 76 anos, cara, nessa época, velho. Morreu em 2003, aos 94. A veinha rouba a cena.
O intervalo acabou. Vamos andando, gente. Será que vocês não querem passar nos testes? Entrem lá para trabalhar um pouco. Por que não vamos a algum lugar para conversar?
É, você sabe que eu estava pensando nisso. Talvez seja uma boa ideia, né?
É.
Thank you.
Olha, eu acho que a gente começou com o pé esquerdo e me desculpe, viu? Mas por que que a gente não aperta as mãos e deixa as diferenças lá?
Olha aqui, moço. Eu vou explicar a você. Eu não vou com a sua cara.
O que que é isso, cara? Você já foi longe demais.
Calado! Estou lecionando nessa maldita classe porque eu fui rebaixado. É isso, você bagunçou a minha promoção. Minha carreira. E agora eu vou bagunçar as coisas pra você.
Muito justo.
Você que se cuide. Vou esmagar você.
Tudo bem, mas contando que a gente possa continuar amigo, tá? Senhora Hulk?
O que está fazendo no toalete das senhoras?
Aqui é o banheiro dos homens.
Ah. Por que que eu estou com as costas molhadas?
Tem alguma história engraçada aí de coisa de trânsito, de quando vocês tiraram carteira, alguma coisa assim?
Eu tenho uma quando eu fui tirar minha carteira de motorista aqui no Detran de Fortaleza, né? Tava nervosão, né? Aí no dia eu fiz tudo direitinho. Eu acho que a pior parte que tem, né? Que todo mundo acha é a baliza, né? Mas o que eu acho a pior é você não poder deixar o carro cair, né? Deixar o carro deslizar quando você tá na subida. Meu irmão, aquilo ali é tenso demais. Eu acho que é o momento mais tenso que tem na autoescola. Aí eu fiz tudo mesmo. Até essa parte aí eu passei. Quando foi no final, eu fui estacionar o carro de ré, aí tem duas linhazinhas amarelas pra você encaixar o carro. Aí quando eu encaixei o carro aqui, coloquei o carro, aí o instrutor dentro do carro falou: rapaz, você fez tudo. Passou. Aí quando eu saí do carro e olhei, diz aí que eu botei o carro em cima da linha, mano, que eu estacionei. Aí o instrutor olhou assim: não, mas eu já marquei tudo aqui, eu não vou te reprovar, não. Passou. Aí acabei passando, aí a negada que tava torcendo, porque quando vai pra lá fica tudo torcendo. A negada deu um grito e a gente pulou de alegria, mas até doido, foi uma emoção demais, mano. Mas era pra eu ter sido reprovado na primeira vez, mas acabei passando, mano. É uma cagada.
Tu chegou a ser reprovado, Miotti? Ou foi direto, passou
não,
de vez?
Não, a minha foi direto.
Tu ainda lembra? Era na época de carroça ainda, né? Dirigia carroça.
Então... Não, na época que eu fiz até num Escort, eu tinha um Escort na época, né?
Ixi, Escort, eu sempre quis esse carro, meu.
Porra, era maravilha, rapaz, Escort. Só tinha essa autoescola em Brasília que tinha Escort. O cara dormia quando eu tava fazendo aula comigo, ele tava lá, tava pouco se fudendo. Teve um dia até que ele, vou dar uma descansada aqui, se leva pra casa, pode passar a quinta aí sem problema e corre mesmo. Aí eu fui embora, tava pouco se fudendo. Aí no dia da prova, fiz normal, ele nem apareceu lá também não, tava pouco se fudendo pra tudo e passei.
O meu instrutor era um desses pilantra aí, sabe? E ele não gostava de dar aula pra mim, porque eu dirigia muito devagar, sacou? Dirijo até hoje, nunca fui de correr. Aí ele ficava assim: vai, moço, acelera, moço, vamos, acelera, moço. Aí beleza, aí um dia eu falei, vou aprontar uma pra esse cara aqui. Eu já era bem avançado, assim, eu já tava tipo faltando, sei lá, duas aulas só pra acabar, sacou? Eu já sabia fazer tudo, já tava tranquilo, já na rua, dirigindo há um tempo. Eu falei, e aí, hoje vamos pra onde? Ele falou, não, vai tocando aí. E ele encostou, e eu vi que ele ia dormir. Eu falei, rapaz, quer saber? Nessa época eu morava no Lago Sul, que tipo, a distância pro centro de treinamento lá do motorista, pra autoescola, era tipo, da tua casa pro plano é quantos quilômetros?
Dá uns 20 e pouquinho.
Aí ele falou, não, vai tocando aí. Aí eu fui pra casa, velho. Eu vi que o bicho dormiu. Aí eu falei, quer saber, eu vou pra casa. Aí quando eu cheguei, que eu estacionei, que eu parei, o cara, ah, chegamos. E quando ele, ué, onde é que a gente tá? Eu falei, você falou pra eu vir, vim embora, vim pra casa. O cara ficou puto. Taço, velho. Mas eu fui pra casa, velho. Cheguei em casa, estacionei. Falei, porra, economizei o dinheiro do ônibus, velho.
Mas na época eu não levava você em casa, não. Aqui comigo eu levava em casa, as porra toda. Pegava em casa também.
É, aqui em São Paulo é assim também. É a mesma coisa também.
No meu eu fazia sempre a mesma coisa. Eu encontrava ele num estacionamento lá, perto da autoescola. Andava no plano piloto, passava pelo parque da cidade, ia até o Mané Garrincha, fazia lá os desenhos do Mané Garrincha lá, dava a volta no estádio e depois trazia de volta pro lugar da autoescola. Sacou? Era esse o trajeto. Você
Vocês já atropelaram alguém? Já tiveram algum acidente assim, alguma coisa?
Eu fui atropelado bem escrotamente com um amigo meu na calçada, mano.
Vixe,
muita vergonha alheia, cara. Eu consegui ser atropelado por um Del Rey com uma mulher que nunca tinha pegado o carro na vida. E eu não podia falar nada, xingar o cara, porque o cara era policial. Eu tava indo pra escola com um amigo meu. Tem uma ladeira, a gente tava subindo a ladeira, conversando com meu amigo na calçada, mesmo conversando coisa. Aí quando a gente foi ver o carro, mano, descendo a ladeira bem rápido, assim, aí tá no meio da rua, beleza, normal. Aí do nada o carro entrou na mesma frente da gente, assim, subiu a calçada, mano. Pra mim foi pior ainda, porque eu tava do lado esquerdo, e do lado esquerdo tinha as casas, né? O carro bateu na gente com tudo, que é um Del Rey.
Mas foi aquela batida de filme, de vocês passar por cima do capô do carro?
De frente, cara, e o Del Rey é um carro totalmente de... Só tem lataria, não tem nada de plástico no carro, praticamente.
Todo, né? Ferro, é, ferrozão.
Sim, pau, mano, e o carro, mano, pegou a gente com tudo, mano. Eu lembro que eu voei, mano, pro outro lado da rua, mano. Sério, o meu amigo também. Eu voou nós dois, mano. E a mulher, tipo, ela não sabia dirigir.
Mas tu quebrou alguma coisa?
Não, eu não quebrei nada, mas eu fiquei com o joelho, tipo, muito inchado, mano. Meu amigo acho que quebrou o braço, se não me engano. Foi tenso, mano. E a mulher não sabia dirigir. Ela simplesmente, ela falou assim, ó, eu quero que você me ensina a dirigir. E eu fui o escolhido, praticamente. Na primeira aula da mulher, eu fui atropelado, tá ligado?
O Miotti, ele, de primeiro, quando vinha aqui em Fortaleza, né, ele ficava aqui em casa, né? E o Miotti, ele ficava andando no carro, né? Porque eu não gosto muito de carro. É tanto que tem um Celtinha novinho aqui, eu mal uso. Eu gosto mais de andar de moto, né? E eu já sofri dois acidentes gravíssimos de moto. Mesmo sofrendo esses acidentes, eu ando de moto até hoje e ainda adoro. O primeiro acidente que eu sofri, eu tinha 10 anos de idade. Eu tava na Bezerra de Menezes, entrou um carro, ele avançou a preferencial e entrou na avenida. Tava na garupa, eu tinha 10 anos. Meu pai, nessa época, não era obrigatório o uso de capacete no Brasil, não. Não sei se vocês se lembram dessa época que não precisava usar capacete. Mas o meu pai, ele sempre foi a favor de usar capacete. Ele comprou um capacetezinho pra criança pra mim, né? Aí nesse dia, o carro pegou, avançou a preferencial e te bateu na lateral do carro, voou os dois, mano. Eu acho que a gente voou uns 20 metros, mano. Quando eu caí no chão, eu quebrei as duas pernas, quebrei o braço direito e uma das minhas pernas rasgou fora a forma. Eu peguei não sei quantos pontos nesse dia aí. Aí fiquei uns 2 meses acamado, mas voltei a andar de boa e até hoje eu ainda gosto de moto. Aí o acidente mais recente que eu tive, fui atravessar uma avenida e a corrente da moto caiu. Uma Hilux bateu na lateral da moto e por milagre, eu acho que eu falei isso pro Dinho, o guidão da moto se encaixou no para-choque da Hilux e eu caí de um jeito que o mata-cachorro da moto me segurou e o carro me arrastou não sei quantos metros e a moto, a carenagem da moto e o para-choque, enfim, tudo me protegeu e eu não sofri um arranhão. O pneu da Hilux parou na minha cara e eu não sofri nenhum arranhão, mano. Foi impressionante, mas isso aí. A minha moto ficou detonada e o dono da Hilux tava bebaça e pediu desculpa e acabou consertando a minha moto todinha. Não paguei nada, ele consertou tudo.
Miotti já sofreu algum acidente mesmo?
É, já bateram no meu carro, mas não teve nada assim de demais, não. Só bateram no meu carro, assim, era os cortes na época, né? Tava na faixa de pedestre, parei e o cara não parou.
É aquela faixa de pedestre que não tem sinal, né?
É, aquelas faixas aqui que a gente para mesmo, né? Aí o cara, quando bateu, depois saiu assim, ele falou assim, ah, o cara não fez sinal. Eu falei, porra, que não fez sinal, caralho? Eu tô na sua frente. Tu viu que se ele não viu o sinal, você tá vindo de longe? O cara não olhou, o cara tá olhando pro outro lado.
Tem duas histórias mais ou menos interessantes. A primeira foi que eu tirei minha carteira e eu perdi ela naquele lance de que a carteira no primeiro ano é provisória. Foi passando, passou 1, 2, 3, 4, 5 meses. E aí um dia eu saí de noite, tava indo não sei pra onde, e aí um carro atrás de mim começou a me empurrar. E eu fui moleque, fui besta e acelerei, né? Porque o cara tava me empurrando. Bem ali na frente tinha o cara do radar, velho. Aí me parou, parou o cara também. Aí me deu a multa. Beleza, só que eu não sei se ele não se tocou, que ele tinha que recolher minha carteira ali na hora, porque ela era provisória. Quando você comete uma infração grave...
Perde na hora.
Perde na hora. E ele não tirou minha carteira. Aí eu fiquei um ano com a carteira. Quando eu fui renovar, o cara, ah, você tinha uma multa aqui, não sei o quê. Aí o cara rasgou a carteira na minha cara.
Caralho.
Nossa. Ó, você vai ter que tirar uma nova e tal, e fazer todo o processo de novo. Aí eu fiz todo o processo de novo, fiquei mais um ano de carteira provisória pra poder pegar a definitiva. Fiz cursinho do Detran de novo, toda merda. Só não fiz a aulinha de carro porque eu consegui combinar lá com a autoescola lá que me desse um ok.
Literalmente, tu voltou pra autoescola.
Pois é, foi uma bosta. E o outro foi quando eu atropelei um cachorrinho, cara. Porra, sabe quando você não tem o que fazer?
Eu atropelei um gato também, do mesmo estilo.
Tava dirigindo, andando, eu tava na faixa mais perto do meio fio, de noite, e eu tava na velocidade da via, normal, sacou? Do nada, o cachorro cruzou na minha frente, velho. Só que o lance foi que
tipo, eu não tava numa velocidade muito alta. Tipo, acertei bem no meio, assim, do carro, sacou? Pum! E aí foi aquele baque seco, assim. E aí eu olhei pra trás e o bichinho saiu correndo, sacou? Então eu falei, foi só uma pancadona. Acho que não chegou a matar, não. Mas na época eu fiquei em pânico, velho. Porra, fiquei mal. Atropelei o cachorrinho. Não tinha nada a ver com a história.
Nas regras do trânsito, se você atropelar um ser humano e se você decepar o braço dele ou o dedo, tu tem que ir atrás pra tu não ser processado de ter decepado o cara, entendeu? Tu tem que tanto socorrer a vítima como ir atrás dos restos da vítima, entendeu? E ainda tentar achar um saco de gelo pra colocar dentro pra negada costurar de volta, mano.
Lembrei agora da cena lá no filme que eles ficam assistindo o filme de terror lá.
É mesmo?
No trânsito. É sangue pra caralho. E eu tive uma parada dessa no meu curso, cara.
Você assistiu isso, cara?
Os caras botaram um vídeo de nego resgatando o acidentado, velho. Então, para que eu não me esqueça até hoje. O carro se enfiou debaixo de um ônibus. E aí, a cena do resgate era eles puxando o carro pra trás, o carro todo amassado. E aí, na hora que eles cortam o teto do carro pra tirar a vítima lá de dentro, a cabeça do cara esmagou também, assim, ó.
Nossa!
E nego dá um close na cara esmagada do cara,
é,
assim, ó.
Tá doido, é escuro demais.
Tipo, faces da morte, sabe assim?
Isso aí o pessoal chama de efeito guilhotina, que é quando se bate debaixo do carro, né? Tem muitos caminhões, eu trabalho em transportadora, que a gente é obrigado a fazer um paralama especial pra ele ser bem baixinho, pra quando o cara bater, ele não ir pra debaixo do carro. O para-choque traseiro, ele é feito com um ferrozão grosso a porra pra forçar a parar o carro, pra não ir pra debaixo do carro, pra não dar o efeito guilhotina e matar o motorista esmagado, entendeu?
Eu não me esqueço nunca desse vídeo, velho.
Williams passou, Hot passou, McCarthy passou, Hopkins passou, Papadopoulos passou, Cannon passou.
Passou todo mundo, olha aí!
São as boas notícias. As más notícias é que o exame escrito conta só 5% de suas notas.
O quê? Você deve estar brincando.
A gente vai ter que fazer outra prova antes de receber o certificado?
Exatamente, senhorita Hopkins. Então, quero me acompanhar até o estacionamento. Vamos testar sua perícia na direção.
É engraçado que esse filme, ele tem dois irmãos de astros um pouco mais famosos. Além do John Murray, irmão do Bill Murray, tem o cara que faz o Halleck, que é o James Keach. Ele é irmão de um cara chamado Stacy Keach, que na época já era muito famoso, principalmente na televisão e tal. É um cara que dublou Planes, ele fez aquele filme Nebraska.
Ah, é aquele cara, aquele velho?
É.
É irmão dele?
É irmão dele.
Ele tava na produção daquele Johnny Jr.
Filmão, mano.
E essa é uma curiosidade maneira. Ele fez o Férias Frustradas,
o
cara.
O policial, daquela do cachorro.
Isso, que chega pra falar do cachorro, velho.
Ué, ele tem cara de policial mesmo.
Ele fez alguns faroeste também, fez umas coisas assim.
Fez um Top Gun genérico também, que é Jag, Ases Invencíveis. Só teve um episódio.
O personagem dele nesse filme é estranho, né? Porque ele quer ser aquele tenentezão machão e tal. E ele tem um tique nervoso escroto pra caramba que fica todo tempo piscando o olho, mano. E o pior é que ele pisca de um jeito tão gay, mano, que parece que tá dando em cima da pessoa.
Na hora da queda de braço, né?
É, não.
Era muito louco, porque quando eu era moleque, essa cena da queda de braço, eu achava sensacional, sacou? Que foda, o cara conseguiu fugir do cara desse jeito, sabe? Tipo, ele enganou o cara, parabéns, não sei o quê.
É tão escroto também, é tão caricato, na verdade. Vai lá no banheiro e o cara, comissário lá, né, de polícia, que ferrou o cara também lá, tá lá cagando na hora que o cara puxa ele de novo. O cara, resumindo, é aquele negócio que se ferrar o cara de novo, né?
O filme começa com ele, com o Halleck, até o chefe puxando o saco dele, fala, ó, você é um puta guarda, parabéns, não sei o quê, a sua promoção tá vindo por aí, continue assim e tal. O cara sai e aí começa a aparecer as outros personagens se fudendo no trânsito, né? E aí é ele que para o irmão do Bill Murray lá, porque caiu uma maçã, é muito escroto, né? O John Murray tava lá comendo a maçã, e aí ele passa num buraco, a maçã pula, e aí o cara para ele. Essa cena é muito escrota, que ele tem uma parceira, né? Uma policial parceira, e aí ela vê no banco do passageiro do carro um pó branco. Aí ela pega e cheira assim.
Ei, espera, seu guarda, você vai me multar, é? Vai me multar mesmo?
É claro que vou.
Por enquanto.
Pelo aspecto do veículo, vai ter várias multas.
Várias multas? Mas por que a gente não simplifica tudo? Por que você não aponta logo a arma pra mim?
Se não ficar de bico calado, vamos entregar você direto na chefatura.
Maravilha, como quiser, senhor.
Não sou senhor, sou senhora.
É mesmo? Um dos dois viu usar rabo de cavalo, porque dá pra gente confundir. Qual é? Que mania de ficar metendo o nariz em tudo.
O que é isto?
Fertilizante.
Oh! Esterco!
Exatamente.
Está numa grande encrenca, moço.
Grande encrenca.
Por que o cara vai colocar fertilizante na porra do carro, mano? No banco do carro, mano? Puta que merda.
Ah, cara, porque ele era um bagunceiro do caralho, né? Ele, tipo, derramou ali e ele não limpou. O bicho era nojento.
A dublagem é feita pela Herbie Richards, mas ela também ajudou pra caramba esse filme a dar uma alavancada nesse filme, né, cara? Porque também eu vi ele legendado, cara. Eu consegui ver o filme. É muito ruim, sério. Sem a dublagem é muito ruim esse filme, cara.
É verdade. Esse filme eu não vi o legendado, mas eu acredito que a dublagem deva melhorar ele de uma forma assim.
É, porque na verdade ele legendado, ele fica ruim porque os atores, o próprio lá, o policial lá, ele tenta se fazer ficar sério, mano. Pelo menos quando na dublagem o cara coloca uma voz meio que engraçada no cara, mas não, você vai colocar lá o ator, né, ele falando mesmo, interpretando, ele tá se fazendo sério, mano. Ele tá achando que ele tá fazendo um filme de Oscar, entendeu? Aí fica pior, fica muito ruim.
E na dublagem nego já avacalhou, né?
Como era boa a dublagem.
Não, a dublagem é excelente, a hora lá que eles estão putos porque não vão conseguir as carteiras. Aí a véia tá bêbada, a véia, coitada.
A véia bêbada é da hora, mano, muito bom.
A véia tá bêbada.
Trabalho com carros e não posso dirigir.
Estamos mal, fomos enganados.
Meu pai vai me matar. Falando sério, nunca mais nós vamos dirigir.
Pera aí um pouquinho. Eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Vocês falam que estamos liquidados, perdidos, já era. Pois eu tenho novidades para vocês. Não acabou até encerrar. Vejam o Michael Jackson. O cabelo dele pegou fogo. Ele desistiu? Não. Chamou o corpo de bombeiros e prosseguiu numa excursão vitoriosa. Tudo bem. Em vez de ficar reclamando sobre as coisas da vida, vamos nos concentrar no cara que fez a gente entrar nessa fria. Vamos pegar o cara que nos prejudicou. Vamos pegar Halleck.
É, pau nele. Mate no colo dele.
Tem um ator também nesse filme, aparece muito rápido. Assim, eu só fui perceber hoje.
Ah, sim, verdade.
É na hora que os carros estão passando rapidamente lá pela lanchonete. Aí ele é o cara que tá atendente lá do drive-thru, né? É o do Vingadores lá, o Rhodes.
Isso, é o Tom Cheadle.
Nossa, mano, agora...
É mesmo. Quando os carros estão passando sem ninguém dirigindo, né, Mioc?
Isso.
É, bem novinho, mano. Ele, que possa ajudar? E que possa ajudar? As falas dele é só essa.
Cara, esse é o primeiro filme do cara, pô.
Mas tirando isso daí, cara, só, eu acho que só tem ator merda, só se...
E tem uma menina também, essa fica pelada lá na clínica, ela achou que era clínica, né? Aquela é a irmã do Marty McFly.
Ah, é?
É mesmo, é ela. lenda, Miotti.
É mesmo, eu jurava que eu tinha visto ela em algum lugar e é isso mesmo.
Como é o nome dela, Miotti?
É o Wendy Jo Spieber.
Caralho, morreu nova pra caralho. Morreu com 47 anos.
E ela é hipocondríaca do filme, né? A cena que ela aparece, né?
Isso, que a, porra, a mulher foi comprar a bola de boliche porque o médico dela falou que ela precisa se exercitar. Olha que ideia, velho.
Pra que comprar 5 bolas de boliche, mano?
Porra, pra que comprar a bola de boliche, velho? Toda vez que eu vou no boliche, tem bola lá que eu uso, caralho.
É meu. Não tem sentido nenhum.
Vai jogar essa merda em casa.
Só pra fazer aquela cena lá do pessoal se posicionando que nem os pinos.
É só pra fazer isso. A cena.
É uma merda, mas é engraçado.
O nego não tinha como apresentar ela, inventou essa merda aí. O personagem dela é bem engraçado, porque ela tem essa parada do hipocondríaco, e aí quando ela chega no Detran pra começar as aulas, ela conhece o cara que é de um automecânico lá. Só que o nome do cara é tipo Doc não sei o quê.
E o lugar chama A Clínica, tá ligado? E também o cara, ele fica de jaleco, porque se ele é mecânico, cacete, o cara tá de jaleco
não,
branco.
Não, mas é, mas ela conhece ele no intervalo do curso. E aí ele tá conversando com outra pessoa, falando alguma coisa de carburador, de não sei o que e tal. E ela escuta, e como ele fala que ele é o Doc, não sei o que lá, ela acha que ele é médico.
Eu estou dizendo, está aparecendo que pode ser transmissão ou bomba de óleo, mas fazemos um check-up diagnóstico completo do seu carro.
A clínica?
É.
Eu vou levar meu carro lá.
Mande me chamar, hein? Todos me conhecem por Doc. Apareça na clínica quando quiser.
Me desculpe, você tem clínica?
Não é só clínica, a clínica. Fazemos o melhor check-up diagnóstico da cidade. Doc Williams, às suas ordens.
Ah, é que eu queria muito lhe falar sobre esse problema que eu tenho.
Para isso estou aqui. Qual é o problema?
Ah, não importa o que eu faça, eu não consigo dar partida de manhã.
Podem ser as válvulas.
Sério?
Mandou checar sua bomba ultimamente?
Por um especialista.
Eu devo dar mais uma olhada, porque quando ela pifa, você morre no ato.
Meu Deus, eu sei.
Não aquece demais e para quando sobe morros?
Eu acho que não.
Talvez precise de uma grande reforma, checar tudo, por dentro e por fora. Você vaza muito?
Diversas vezes por dia.
Isso não é bom, né? Em todo lugar que sai, vai deixando aquelas poças horrorosas, a ponto de seus vizinhos se grilarem quando veem você entrando pelo portão. Como vai a sua traseira?
E o que é que ela tem?
Ela faz muito barulho?
Está sendo indiscreto, não acha?
Escute, eu estou até aqui de trabalho, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir ele, entrar lá dentro e examinar para descobrir qual é o problema. Eu tenho a melhor aparelhagem da cidade, confia em mim. Enquanto isso, eu gostaria que fizesse o seguinte. Uma hora antes de dar a partida de manhã, drene toda a água, descarregue toda, completamente. Bote bastante óleo, depois lubrifique a traseira. Saia na estrada e dê uma puxada bem boa, de uns 14 ou uns 15 quilômetros.
Sério?
Sério.
Engraçado, nunca me deram esse conselho.
Como eu disse, eu sou um profissional. Posso resolver qualquer problema de traseira que me trouxer. Aliás, eu conserto muitas celebridades. Na semana passada eu remendei Roger Moore. Ele ficou totalmente satisfeito. Pra dizer a verdade, vai voltar na semana que vem pra fazer a traseira completa.
Ela tava se referindo a, tipo, cagar de manhã, né? Nunca consigo acordar e cagar. É isso que ela tava dizendo. Tava constipada. Aí no dia seguinte, ela acorda. Tá lá, ela saindo do banheiro. Aí ela começa a lembrar das coisas que o cara manda fazer. Aí ela, primeira coisa que você tem que fazer é liberar a água. Aí ela tá lá desesperada. Ai, já fiz isso. Aí ela bebe 1,5 litros de óleo de cozinha, velho.
Nossa.
Ela vira 1,5 litros de óleo de cozinha. Aí ele fala, tem que lubrificar a traseira. Ela pega vaselina e taca na raba, velho. Ela tirando o roupão assim pra passar o negócio no cu, velho. É muito escroto. Ó, e depois você bota na estrada e vai 15 quilômetros. A mulher desesperada, correndo, velho. E aí culmina quando ela chega na clínica, né? Porque chega na clínica, não parece uma oficina mecânica, né? Parece realmente um consultório médico. Que os caras estão de jaleco.
É, jaleco, os caras, mano.
Ó, vou te receber, a senhora entra aqui, não sei o quê, no meu escritório. Aí a mulher entra, já tira a roupa, já fica pronto, sobe no... Cara, é inacreditável, velho. Porque não tinha como a mulher subir naquela merda, velho. Ela ia perceber que era uma oficina mecânica, cara. Quando o nego levanta ela.
Vocês dois, examinem aquela traseira ali, por favor.
Que beleza.
Think he's risada rever essa porra, mano, nas partes lá. E eu penso que a véia também é a melhor coisa do filme, cara. Mas essas partes também é engraçada, cara.
A véia é boa, mas a dublagem é melhor ainda. Porque no final tem aquela correria, eles estão correndo, foge, entra no carro da polícia, chega lá na frente, não sei o quê, desce do carro, entra numa parada aí, enfrenta uma galera de... É uma confusão do cacete. Aí a véia, na porta da delegacia lá, ela fica assim... Me prende!
Ninguém tá nem aí pra véia, tá ligado?
E nem aí pra véia.
Tem dois personagens também que é muito escroto, assim. Mas na época não tinha esse problema, né? A menina lá, que é a loirinha, que depois ela mostra que ela é toda porra louca, né?
Ela é punk, na verdade, ela é punk.
O cara se interessa por ela, né?
Isso, o garotão lá.
O cara que mexe com um fantoche.
Isso, ele mesmo. Aí ele vai, contra com essa aqui, se apaixona lá e tudo. Aí na hora que eles vão transar a primeira vez, na casa dela...
Stephanie!
Oh, não, meu pai! Ai, eu não esperava que chegasse tão cedo.
Seu pai?
É, se encontrar você aqui comigo, ele mata você. Eu tenho 15 anos. Depressa! Meu pai mata você, ele é um animal, é caminhoneiro.
Como pode ter 15 anos? Tem carteira de motorista.
Falsa identidade, dirijo desde os 12 anos.
Onde está a garota do papai? No seu quarto? Stephanie.
Oi, papai.
Mas quem é você?
Eu não sabia que era...
Seu, eu vou matá-lo!
Oh, meu Deus, eu tenho que fugir.
Caralho, mas como assim? Você dirige? É falsa minha carteira, eu dirijo desde os 12 anos.
E pegaram e não viram que ela tinha 15 anos, tá ligado? Isso que é foda no filme.
Esse cara dos Puppets aí, ele era até famosinho nos anos 80, não era, Miotti?
Ele fazia bastante filme, assim, Picadista do Tiz, né? Ele fez Um Dia a Casa Cai. Ah, ele fez Loucademia de Polícia 4.
Fez Loucademia de Polícia, exatamente.
Mas nunca foi, assim, muito... badalado. Ele fazia muita coisa, mas...
Ele é ator B.
Mas tem um outro cara, o Ned Eisenberg, que faz o cara lá, o maníaco, por coisas violentas, sangue, né? Lá, o cara que fica lá falando de sangue. Esse cara fez coisa pra caralho. E tá trabalhando até hoje, em série, não sei o quê.
Achei a curiosidade bem interessante desse filme, porque ele ia ficar muito mais massa se tivesse acontecido isso. O Danny Cannon, né, que é o irmão do Bill Murray, ele era pra ter sido Michael J. Fox, cara. E o Michael J. Fox negou o papel, mano.
Ainda bem, né, que ele negou, né?
Meu irmão, 1985, eu vou fazer de volta. Futuro, né, velho? Vai se fuder. Fazer essa merda. Vai se lascar, cara. Chama o irmão do Bill Murray pra fazer essa porra. Vai se fuder.
Não, a gente tem que falar também da juíza lá, né, mano? Sally Keller, mano, né, mano? A mulher safada.
É muito escroto isso, velho. Como é que os roteiristas dos anos 80 conseguiam botar essas merda no cinema, velho? Eles pegam, tipo, a juíza. Ela é a juíza, a mais fodona, assim, tipo, a mulher que manda na porra toda. E ela é uma ninfomaníaca, velho. Tanto que quando ela é presa no final, ela fica tentando negociar a soltura dela pelo sexo, velho.
Esse caderno contém o plano da juíza Henderson e do guarda Red pra roubar os cidadãos e a cidade em milhões de dólares. Milhões!
É mentira, esse homem é acusado de assalto à mão armada.
A mesma jaqueta que o assaltante usou. Eu me lembro bem do emblema, tenho certeza que é o homem.
Não. Juíza Henderson tem muitas explicações a dar.
Que tal uma revista completa e podemos dar o caso por...
Prendam esta mulher!
Eu sou inocente!
Nesse filme ela tá merda, mas ela fez um filme que é bacana, viu? Que revista de... Tá bom. Que De Volta às Aulas, com o Rodney Dangerfield lá.
De Volta às Aulas, é mesmo.
É bom, esse filme é bom. Ela fez o filme e ela tá bem no filme. Ela, na verdade, ela é a principalzinha lá, junto com o Rodney Dangerfield lá. Ela vestida com aquele tipo dominatrix, né, mano? É muito estranho, muito estranho.
E é muito estranho a relação dela com o policial lá, cara. Por que que uma juíza ia querer vender os carros dos infratores pra poder ganhar dinheiro pra caralho? Velho, juiz é bem pago pra cacete, velho.
E também os carros que eles pegaram, que eles apreenderam, é tudo carro merda.
Era só uns carros merda, velho. Não tinha tipo, ah, porra, vamos roubar aqui as Ferraris. Não, é só carro merda.
Tinha mais de 10 carros. Você viu ela fala aí do valor do que ela conseguiu. 50 mil. 50 mil pra mais de 10 carros, tá ligado? 50 mil é preço de um carro só, mano. Mas não é, mano. Tipo, ela não. Eu tinha mais de 20 carros lá. Conseguimos 50 mil dólares. Cara, caramba, vou ficar rico.
Porra, vamos ficar rico. Falei, caralho, vocês ganham quanto por semana, velho? Sério?
Eu hora que a juíza vai falar a primeira vez com todo mundo que tá ali, né? O irmão do Bill Murray chega pra ela.
Quer dizer que está apreendendo nossas carteiras e guardando nossos carros?
É exatamente o que eu estou dizendo.
Nossa. Uma pergunta, decadência.
Perdão?
Tá perdoada.
Tá perdoada, porra.
Você lembra daquela cena da veinha no aeroporto, né? Que ela fica transitando entre os aviões achando que tá na frente do ônibus. Aquilo ali, ela tava dirigindo na pista do aeroporto, foi filmada numa pista desativada, num cemitério de aviões em Mojave, na Califórnia. As cenas anteriores é em outro aeroporto, né? Que foi filmado no aeroporto internacional de Los Angeles. Pois as normas proibiam carros particulares de ir nas pistas, né? Porque eu ficava imaginando mesmo como é que eles fizeram essa filmagem, mano. Entraram mesmo dentro do aeroporto, mas não, mano. Eles pegaram um aeroporto desativado pra fazer aquilo ali e colocar aqueles aviões ali no aeroporto desativado pra fazer aquela cena. Mas mesmo assim, eu achei impressionante, mano. Foi criativa aquela cena. Apesar de que a veinha na cena, né, ela tenta ultrapassar o avião e a gente vê ela do lado do avião e tudo, e o avião pronto pra decolar, meu irmão. Caralho, mano, que cena louca, mano.
Melhor é a véia do lado. A véia do lado tá...
Pior que essa cena aí, na verdade, eu acho que é a pior cena do filme pra mim, cara. É a parte lá que o cara e a mina vão lá na NASA, né? Tipo, eles vão transar lá naquela cama.
Tipo, não faz o menor sentido, velho, pro filme. E o que que essa cena acrescenta ao filme?
Nada.
Eles podiam ter ido transar em casa, não podiam? Mas não, tem que mostrar a cena deles indo lá na NASA e o cara mexer. Velho, como assim, cara? Como assim você é cientista da NASA? Você pode levar qualquer pessoa ali?
É, pra transar, né? Trazer um cara aqui pra transar comigo, né?
É, a pior tipo... cena, Dio, não é nem essa cena, não, mas a pior cena é as camisas deles transando.
Isso!
Né? Não! Isso. Tem sentido nenhum aquilo ali, mano. Que porra é aquilo ali, mano?
Eu acho que eles conseguiram de graça aquele cenário, sacou? Aí eles falam, porra, vamos fingir que aqui é a NASA? Vamos? Vamos, beleza. A gente bota uns cabos aqui e aí bota os dois aqui e finge que eles estão voando e tal. Vai ficar legal, vai ficar maneiro. Me dá aí o baseado. Porra, vai ficar foda. E fumaram metade do orçamento do filme e fizeram essa cena, cara. Não tem outra explicação. Tem uma história no filme que tem lá um dos que se fudeu também, que tá sem carro, que pegaram o carro do pai, e o carro do pai é que tá fudido, e ele fica o tempo todo, porra, meu pai vai me matar, não sei o que e tal. E aí tem uma cena, assim, no final do filme, no resolver final do filme, que eles vão na porta de um hotel, roubam um carro, fingindo que são os manobristas, aí correm no aeroporto, pegam o pai, o cara não consegue abrir a mala do carro.
Joga as malas do pai no meio da rua, mano, deixa lá no chão, mano, que
joga as malas lá no meio da rua, deixa o pai em casa e volta pra devolver o carro. Beleza, conseguimos. Você tira essa cena do filme. Muda alguma coisa?
Não.
É porque a porra do cara não para de falar que o pai dele vai matar ele. Aí tem que botar alguma coisa, né?
É só pra desencargo de consciência do diretor, mano. O diretor olhou isso aí no roteiro. Rapaz, eu tenho que fazer essa cena, mano, porque o cara fala isso o filme inteiro.
Tem uma outra parte desse filme que não faz o menor sentido de continuidade. Porque é o seguinte, eles vão querer lá ferrar com o policial, vão até a casa do policial, o policial e a mulher estão transando, tá de noite. É engraçado nessa hora que o irmão do Bill Murray fala assim:
essa não. Sexo pra mim acabou pro resto da minha vida, moro? É.
Eles começam a mexer no carro. Tá de noite. Corta a cena pro cara lá que virou punk, porque a menina era punk, eles indo pra cama. Só que tá de dia na casa dos dois. Puts, tá de dia. Obviamente
é verdade,
tá de dia.
É verdade.
Aí ela fala assim, ah, meu pai chegou. Aí nessa hora corta, tá de dia lá, eles estão terminando de arrumar o carro. Não tem uma continuidade assim, sacou?
Tipo... É tipo, taca aí, foda-se, tá ligado? E também, não, os caras foram fazer o quê? Foram ficar lá praticamente a noite inteira lá, arrumando o carro, eles só trocaram.
Vamos filmar de todo jeito mesmo, negócio de dia e de noite, mas o negado vai nem perceber isso aí, mas vamos filmar de todo jeito mesmo.
O melhor é que aí, quando chega o pai, ele pula a janela e sai correndo, né? E ele tá numa vizinhança que, tipo, parece meio subúrbio, assim, tá meio longe da cidade grande, sacou? Só que daqui a pouco ele entra numa rua, assim, encontra os caras que estão correndo, que estavam correndo no meio da parada, do meio da cidade, velho, do Ferris Bueller lá.
É verdade. Eu achava que tinha cena mais merda também, que as camisas transando, mas tem uma outra que é muito forçada. De tão ruim ficou bom a cena, mano. Tá lá o policial, com a motinho lá. Estão perseguindo, os caras tá correndo, né? Eles falam assim, ó, tô precisando de ajuda aqui, tem um cara, tô perseguindo aqui os ladrões de carro aqui praticamente. Aí já vem um monte de policial atrás, assim, mais de 50, tá ligado? Aí ele fala...
Estou perseguindo o Mercedes 500 SDL, número da placa 6B485. Peço ajuda.
Essa que é beleza na polícia. Você pede ajuda e consegue.
Mano, que cena merda, tá ligado?
É muito vergonhoso, né, cara?
Ela é tão ruim que dá a volta e fica boa. Essa cena, eu dei risada. Pior que, eu não sei o que é pior. É eu dar risada numa porra dessa ou a cena, tá ligado?
E é na cena que eles se fuderam lá, o cara falou que não vai devolver carro porra nenhuma, não sei o que, eles resolvem roubar o carro. E aí se armam todos e tal, e aí vão assaltar o depósito lá. E o depósito fica no lugar onde o policial e a juíza se encontram pra trepar, não sei o que. E aí quando eles entram no negócio, o negócio tá cheio de cachorro, tem uns Doberman lá. O cão de guarda dos anos 80 era o Doberman, né? E aí os caras entram, eles começam a correr pra um lado, distrair os cachorros e tal, não sei o que, e os outros dois entram lá pra roubar o carro. Roubam o carro, e aí os outros dois entram num carro lá e o cachorro sobe em cima do capô. E aí, na hora que o cachorro sobe em cima do capô, o cara vai lá e vou dar um jeito nisso aqui. Ele puxa o negócio do capô. Cara, que carro é esse? Que carro é esse? Que quando você puxa o negócio do capô, ele vira um trampolim, velho. Vira uma catapulta de cachorro, velho.
É muito desenho animado essa cena, cara. É muito desenho animado, mano.
Eu acho que a pior cena, de eu tinha falado da pior cena dele, né? Que era o negócio da sala lá de gravidade e tal, e as roupas transando e tal. Eu acho que a pior cena mesmo é o final, né, cara? Porque os caras trabalharam o filme inteiro pra recuperar os carros e termina o filme eles levando multa e sendo apreendido tudo de novo, mano. Aí termina o filme passando pelos carros de cada um, eles sendo pelos guardas, mano. Puta que pariu, tudo que os caras fizeram, o filme todinho não serviu de porra nenhuma, mano.
O pior não é isso, o pior é o letreiro que aparece no final mesmo.
Dana Cannon frequentou a escola de trânsito mais 5 vezes. Finalmente, em desespero, o município fez dele um instrutor. Agora ninguém é reprovado no curso.
É como se fosse baseado em fatos reais, pô.
Vai tomar no cu, né, velho?
Aquele chefe lá de polícia, ele é o genérico do Terence Hill.
Porra, é verdade, ele lembra pra caralho.
Parece mesmo, parece. Fez o Louca de Polícia.
Não, ele ia ser o Lassard, só que ele recusou porque achou... Olha só isso. Ele achou que o roteiro era muito merda.
Olha só.
E aí ele viu que foi um sucesso e aí ele falou, cara, eu preciso fazer o próximo filme desses escritores. E aí calhou de ser esse filme merda. E aí ele falou, não, eu faço, de boa. Porra, esse filme é um sucesso.
Ele fez o chefe de polícia do O Herói de Brinquedo.
Não.
É ele. E outra coisa que eu achei impressionante aqui nas curiosidades do filme é que a veinha do filme, a Nedra Walls, parece que era muito baixo orçamento e ela não tinha dublê, mano. Todas as cenas que a gente vê dela, ela pulando na janela, ela na cama, ela não dublê não.
Com grande prazer, que entrego a cada um de vocês um certificado que atesta que concluíram o curso da Escola de Trânsito e Educação do Motorista. Meus parabéns.
Obrigado. Olha aí, pessoal, só um pequeno lembrete, hein? Vai haver uma festa de pós-graduação na minha casa hoje. Eu espero todos vocês pontualmente às 8 horas com a vestimenta do seu tipo bíblico predileto, tá bom? Obrigado. Bom, agora que estamos formados, será que eu vou te ver de novo?
Acho que sim, eu vou morar com você.
Vai.
Isso mesmo. Então por que você não me segue no seu caminhão até minha casa para eu pegar minhas coisas?
Olha, por que a gente não para no laboratório, hein? Para dar uma voltinha.
Muito bem, Emadinho, vamos ir.
Ah, me deixa dirigir, Lorena.
Deixar você dirigir, por quê?
Porque você não enxerga nada.
Ah, não seja boba, eu enxergo tão bem quanto você.
É isso, Miotti?
Maravilha.
Pode parar de gravar?
Podemos sim. Parar de gravar?
Agora deixa comigo, pode parar.
I feel good. I
knew that I would not. So good, so good, I got you.
Então, Miotti, fale de Jennifer Tilly. Temos?
Tem pra caralho, né?
É mesmo?
Como não ter da Jennifer Tilly?
Manda aí.
Peraí.
Jim Samuel, gostaria de apresentar a vocês Leonardo Miotti, o homem dos 100 milhões de nudes.
Olha aí, tem nudes também? Opa, aí sim.
O cara acha tudo, rapaz. É uma máquina.
Mas ela envelheceu bem, viu, mano?
Pô, ela tá bonita, cara. A última foto que eu tô vendo aqui no IMDb dela, tá gata, cara.
Uma foto que eu mandei agora.
Olha só, ó, o Miotti, olha. Cara, o Miotti acha uns nudes também. Que sensacional, hein, mano.
Miotti é até ligado dos nudes, mano.
Ô, mas a mulher tá gata, hein? Caramba. Essa foto não é de agora, não, né, Miotti?
As duas são antigas, na verdade.
Ela deve ser 50 anos, né, já?
Ela é de 58, pô. Vai fazer 60 anos.
Caramba. Caramba.
É isso, queria agradecer a presença aqui do Samuel e do Dinho. E onde as pessoas podem encontrar vocês na internet?
Olha aí, vocês podem encontrar a gente lá no cabindotempo.com.br, onde a gente tá em busca de filmes, músicas, fatos históricos, games atemporais. A gente quer sempre buscar lá no Cabinho, a gente viaja pelo tempo lá, buscando essas coisas da cultura pop que a gente adora e que é que a gente quer que fique pra gente pra sempre, né? Que a gente sempre esteja assistindo, ouvindo ou jogando, né? E pode encontrar também a gente lá no YouTube, né, o Cabine Gamer TV, que a gente sempre tá fazendo gameplays de games atuais e antigos, né, Super Nintendo, Mega Drive, Atari, e por aí vai. Siga a gente lá também no YouTube, e a gente tá em todas as redes sociais como Cabine do Tempo. É só seguir a gente lá pra curtir essa viagem com a gente lá com a Kátia, a nossa cabine de viagens pelo tempo.
É isso aí. I knew that I would not. I feel good.
Vai embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.